Sejam muito bem-vindos. Eu sou a Súria. Para quem não me conhece, esse é o Expresso Cabala. Esse momento de terça-feira à noite, onde a gente conversa, que bate um papo, falando sobre temas atuais, vocês fazem as perguntas de vocês, a gente vai numa conversa bem à vontade, bem tranquila, trazendo os ensinamentos da Cabala Ancestral.
O Expresso Cabala ele funciona assim: vocês colocam as perguntas de vocês, a gente sempre dá preferência para que as perguntas sejam sobre temas da atualidade, temas que estão aí em evidência, e é até uma forma da gente poder trazer a compreensão de uma tradição milenar para dentro do mundo contemporâneo, para dentro do exercício da contemporaneidade. Para que o aprendizado espiritual ele não seja algo que tire a gente desse tempo presente, mas ao contrário, para que ele traga a gente cada vez mais para a lida com a realidade, a lida com os elementos factíveis do mundo, né? Os elementos que estão realmente acontecendo nesse momento na história humana. E para que a espiritualidade não seja um plano de fuga, né, da realidade, mas sim uma imersão com um outro olhar naquilo que acontece na vida das pessoas. Vamos ver aqui, já temos perguntas?
Tem da Casey, como a Cabala vê a depressão. A Juliana, lá de São Carlos, que choveu e surgiu um arco-íris. Então, para a Cabala, qual é o código do arco-íris? A Gláucia, como lidar com a escassez de dinheiro? Uma pessoa que está sempre endividada. Então, aqui já são alguns. Três perguntas, né, que chegaram.
Ok. Tem mais?
Tem aqui nas histórias da tradição algum momento onde as pessoas viveram algum tipo de dissonância cognitiva?
Bom, acerca da depressão, né? Então, as pessoas às vezes elas confundem um pouco depressão com ansiedade, com tristeza. E essas coisas elas são distintas, elas não se referem às mesmas coisas. Quando nós falamos de depressão, a gente está falando de uma doença. Então a depressão é diferente de uma crise de ansiedade, a depressão é diferente de uma crise de pânico, a depressão é diferente de uma tristeza, por exemplo, na vida, né? Então, tanto a tristeza quanto a ansiedade são fatores naturais dentro da existência humana. São fatores que dizem respeito à natureza humana. A natureza humana, ela tem a ansiedade como um fator de proteção instintiva. Ela se torna problemática, a ansiedade, quando ela se torna um transtorno de ansiedade. E aí esse reloginho da ansiedade, ele se desregula de alguma forma e a pessoa ela é tomada por um processo de uma ansiedade crônica, né? Já a tristeza também é um fator natural na existência humana e faz parte, né, da maturidade, inclusive, emocional do ser humano, né? Em algumas situações, ficar triste, estar triste, é parte do processo natural, né, da elaboração das emoções internamente. O problema é quando essa tristeza ela se torna crônica, ela se torna um traço de personalidade, a pessoa ela vai ficando sisuda, ela vai ficando mórbida diante da vida. Mas todos esses fatores, como o transtorno de ansiedade, como a tristeza crônica, são fatores que podem ser modificados, podem ser trabalhados e podem ser resolvidos a partir de uma dinâmica terapêutica, a partir de uma dinâmica psicanalítica, através de um mergulho num caminho espiritual que trabalhe a questão do autoconhecimento, que reforce a questão do autoconhecimento. Já é um pouco diferente em se tratando de depressão, porque a depressão é uma doença, né? E é uma doença que tem fatores bioquímicos envolvidos, né, no seu quadro. Então, muitas pessoas podem ficar deprimidas sem estarem tristes ou sem terem traços de ansiedade, né? E aí, normalmente, né, normalmente, a depressão diagnosticada, a depressão identificada, né, por um psicanalista, né, ela vai exigir um nível de tratamento um pouco mais elaborado e, algumas vezes, não raramente, com a presença de elementos medicinais, como medicamento, para frear o ciclo, né, o looping da depressão, né, o processo depressivo. Né? E é mais ou menos como você pensar, né? Depressão é como quebrar o braço. Né? Então, quebrar o braço é uma doença, é um problema físico, e você tem que fazer um tratamento, né? Independente de como esteja seu estado de espírito, se você quebra um braço, você tem que fazer um tratamento. A depressão é a mesma coisa, é igual quebrar um braço. Então, você tem que fazer um tratamento, né? Você tem que buscar ajuda profissional, ajuda médica, para fazer um tratamento. Agora, nunca suponha a depressão a partir de uma suposição, a partir de uma... ou de um diagnóstico traçado por alguém leigo. Quem pode efetivamente diagnosticar um quadro depressivo é um psiquiatra, né? Então, assim como quem, né, a melhor pessoa para tratar um braço quebrado é um ortopedista. Então, você deve buscar ajuda médica, tá? Agora, a ajuda médica, ela é necessária muitas vezes. O uso de medicamento é muitas vezes necessário e algumas vezes até fundamental para frear o processo, né? Frear toda a dinâmica bioquímica, mas existe um fator aí importante, um fator que precisa ser agregado. Nós vivemos dentro de um quadro social, vivemos dentro de um cenário social que é um cenário, é um quadro que favorece bastante, né, o surgimento de fatores psíquicos adoecidos. E aí eu posso aí estender para uma série de outros problemas de natureza psíquica. Nós vivemos dentro de um quadro histórico, vivemos dentro de um cenário histórico bastante favorável ao surgimento de elementos psíquicos adoecidos. Tá? E é muito importante que a gente tenha um olhar preventivo em relação a isso. O mundo contemporâneo, o mundo atual, ele é um mundo onde muitas seguranças históricas, elas estão ruindo. Então, o ser humano, ele tinha uma determinada impressão de segurança histórica, por exemplo, na sociedade, né, na ciência, nas ideologias políticas ou nas questões religiosas. E essas coisas, elas começam, nesse mundo moderno, dar sinais de que elas não são tão infalíveis quanto supostamente algumas gerações atrás imaginava. Então, esse estado de olhar para a sociedade, para o mundo, e perceber que todo esse ideal civilizatório, todo esse ideal de civilização moderna, ele não é um lugar exatamente blindado e seguro, e que as suas ideologias, elas não são blindadas e seguras, se dar conta disso é algo que favorece o desespero, é algo que favorece a perda do equilíbrio psíquico. E cada vez mais o mundo se dará conta disso, de que os fatores externos, eles não são fatores de segurança absoluta, e que cada vez mais a segurança, não absoluta, mas a segurança razoável, terá que ser estabelecida a partir de um mergulho na interioridade, uma maturidade na relação com as suas emoções, né, uma maturidade do seu autoconhecimento, controle emocional, né, estar mais centrado emocionalmente, e aí a espiritualidade tem um papel crucial nesse momento, né, porque muitos caminhos espirituais fornecem ferramentas, fornecem elementos que dão essa segurança, dão essa estabilidade, além do que, além das ferramentas, aí eu me refiro à meditação, me refiro, né, às orações, eu me refiro a uma série de coisas, a espiritualidade, ela nos traz, ela nos conecta com algo muito importante no mundo atual e muito negligenciado no início, né, da modernidade, né, que é a formação de coletivos, a formação de comunidade. Quando você entra, por exemplo, na Cabala Ancestral, no movimento da Cabala Ancestral, você não entra numa escola onde você vai aprender coisas, né, apenas e única e exclusivamente. Você entra numa comunidade. E o que, que isso tem de tão extraordinário? Formar comunidade, eu não estou falando de formar turma de estudo, estou falando de comunidade, no sentido mais amplo, mais pleno do que significa comunidade, que é conexão mútua, é a ideia de interação, é a ideia das pessoas se conhecerem, é a ideia das pessoas se conectarem umas às outras, ajudarem umas às outras. Isso é o que nós prezamos, isso é o que nós cuidamos, isso é o que nós coordenamos dentro do movimento da Cabala Ancestral. E isso é um fator muito importante no mundo moderno, né, que foi um mundo construído e pautado na ideia do individualismo, do isolamento, do cada um por si, né, do cada um com seu problema, né, e a formação de comunidade é uma questão ancestral e, acredito eu, é uma cura para o mundo e é uma cura para o futuro, né, para o que está por vir na humanidade, né. Então, e também é uma espécie de proteção em relação a esses desequilíbrios psíquicos tão em ebulição como a gente vê hoje em dia acontecendo no mundo. Então, saber que você faz parte de uma comunidade, saber que os seus problemas são também nossos problemas e que seus problemas não você não irá mais lidar com as suas questões existenciais de forma isolada, de forma sozinha, isso é muito importante, né, num mundo cada vez mais isolado, um mundo cada vez mais egocêntrico, um mundo cada vez mais individualista. A gente ir na contramão disso é muito importante para a saúde psíquica do ser humano. Tá? Então, e essa formação de comunidade, ela acaba resgatando valores que são ancestrais do ser humano, como a capacidade de ser ouvido, de falar sua história, de contar sua história, de dividir suas questões, suas angústias, né, dividir, né, as suas preocupações com uma comunidade. Então, isso é muito importante. Tá? Bom, vocês querem falar alguma coisa sobre isso?
Ah, eu queria só fazer um adendo, que eu acho tão bonito que quando você fala de comunidade, porque a gente tem um grupo que vai falar sobre vícios. Então, é um ajudando o outro. Isso é maravilhoso, porque o vício, o perigo do vício, é você não enxergar não pedir ajuda, né, e se afundar cada vez mais. E aí você sabendo que tem um grupo, pessoas ali colocando, às vezes você percebe o vício exatamente porque vê pessoas falando sobre, e aí você percebe que realmente aquilo ali ultrapassou, já se tornou autodestruição, e você tem essa parceria, né, para conseguir ultrapassar isso. E que eu acho lindo também, agora falando da parte positiva, né, que quando uma comunidade ela convive junto, nem que seja online, que é o nosso caso aqui agora, eu acho lindo quando trabalha os dons. Então, uma pessoa vai incentivando a outra. Então, às vezes, a gente conhece o dom de uma pessoa da comunidade e ela não pratica ainda aquilo. Mas só de todo mundo incentivar, ela começa a ver que realmente aquilo ali pode ser uma cura para uma depressão, né? Então, tem esses momentos aí que você pode perceber algo que estava, né, uma depressão, às vezes você também não identifica. A partir do momento que identifica, você tem que ter humildade de pedir ajuda. E no caso de uma comunidade, você tem todo esse apoio. Então era só essa parte que eu acho linda, que é o grupo que fala dos vícios e os dons, que eu acho tão interessante assim. Queria só citar aqui a Berê, por exemplo, né? A Berê, cara, os bolos da Berê, ela começou tem menos de um ano e ela tem um prazer, né, em compartilhar. Acho tão lindo isso. E isso vai abrindo os dons das outras pessoas. Então, quem às vezes está vivendo uma depressão, ela consegue até se autocurar exatamente por causa dessa troca da comunidade.
Tem uma palavra em aramaico que eu acho que traduz muito, né, traduz alguns níveis, né, assim, a depressão, que é o ariri, que é a falta de visão do futuro, que conversa um pouco com o que o Mário falou agora, né, das quebras, né, de paradigmas, de crenças, que a gente precisa até enfrentar para essa nova humanidade chegar. Então, talvez a gente esteja vivendo na história da humanidade um dos momentos com mais tendência à depressão, à ansiedade, à depressão, porque tem questões internas e crenças e padrões que cada um de nós precisa desconstruir, quebrar. E quando a gente faz isso, a visão do futuro ela fica turva, porque as bases que a gente tem para construir esse futuro já não são mais as mesmas. Então, ao olhar para o futuro, como que eu vou construir esse futuro com essa nova base? Eu não sei. Então, eu acho que a gente está vivendo um período, até pelo momento que a humanidade está, né, como um todo, como esse corpo único, com mais propensão mesmo a isso, né? E a necessidade de procura, dependendo, né, do nível que isso chega, porque uma das coisas assim mais que eu já escutei, até em relação à depressão, que foi muito forte, é que a depressão, uma pessoa deprimida, ela pode ter menos qualidade de vida do que uma pessoa com câncer. Porque dependendo do seu estado de espírito, né, mesmo que uma pessoa ali, ela luta, ela pode ter uma possibilidade de futuro. Eu vou lutar com essa doença e a minha qualidade de vida, as coisas que eu vou aproximar de mim, o que eu vou viver, então eu preciso viver, eu preciso aproveitar, eu preciso estar junto, eu vou atrás de uma cura, e aquilo move um estado de espírito que gera uma qualidade de vida muito melhor do que muitas pessoas deprimidas que não conseguem enxergar nada. E então a Cabala e essa comunidade estar junto, inserido em algum lugar que te dê ferramentas né, além do que você pode procurar fora disso também, diárias, porque eu acho que quando a gente precisa construir esse futuro e a gente não tem como, a gente está com tudo sendo ruindo, né, dentro da gente, é dia a dia. É o que eu posso fazer hoje, o meu futuro sendo esse a bem pouco prazo. Então, o meu dia de hoje, o que eu vou fazer? Eu vou meditar, então eu vou inserir na minha rotina um cuidado com o meu corpo, com uma alimentação, com exercício, e tudo isso realmente atrelado a uma ajuda mais efetiva, como o Mário falou, se necessário, isso é fundamental, isso é no dia a dia que é possível construir. E esse futuro, depois, ele vai se prolongando, a gente vai tendo a capacidade, porque a gente vai construindo uma base para que a gente consiga novamente enxergar esse futuro e sair desse estado depressivo, né? De ariri, como diziam os ancestrais em aramaico.
Esse assunto ele é bem complexo, né? Porque passa por muitas camadas do que diz respeito à nossa mente, né? À nossa psique. Mas eu estava aqui pensando que acho que nós somos uma raça bem inteligente, assim, porque a gente, de alguma forma, vai buscando oportunidades de retornar essa consciência unificadora. Assim, e o ser humano pós-ruptura, que é esse ser humano que entra nesse caos e nesse vazio e sai desse estado de entrega e confiança, ele perde essa conexão, né, de que tudo está no lugar, de que tudo tem um motivo, né, tudo é aprendizado, toda a nossa perda de resistência, tudo isso que acontece, né, hoje em dia. Eu acho que são tentativas nossas como humanidade de retornar a esse estado. Tentativas muitas vezes que nos levam para uma depressão, é um buraco, um lugar que muitas pessoas conseguem sair, outras não, permanecem muito tempo nesse lugar. Mas eu acho que o objetivo é você mesmo tentando achar uma saída para aquele vazio e aquele buraco que você já entrou, né? De alguma forma, aquela falta de consciência ou aquele lugar que você perdeu. Seja essa visão do futuro, seja esse estado de consciência, de certeza e confiança, né? Que a gente tanto fala que é o Jardim do Éden, né? Esse Natânia. É uma tentativa nossa. As doenças, eu não sei, isso só me veio agora, tá, gente, assim, aqui refletindo com vocês, mas me veio o que é a gente tentando ainda viver, porque eu acho que quando a gente quer morrer, a gente morre, né, assim, acontece alguma coisa e a vida finda, né, ali, enfim, muitas pessoas se suicidam, muitas coisas acontecem, então eu acho que ainda é uma tentativa desse ser humano resgatar a oportunidade de viver. Então, essa convivência em comunidade, ela nos lembra disso. Assim, a gente sempre tem alguém que vai puxar a gente pela mão quando a gente está desacreditado. Eu estou vendo a Hauá até fez uma ação linda lá no Grupo do Sustento, para todo mundo colocar suas atividades. E você falou do Grupo dos Vícios, né? Ele até precisa ser lá mexido um pouquinho, né? Tá todo mundo ali meio quietinho. Mas no Grupo do Sustento tem uma atividade agora que é trazer o seu ofício, né? Trabalhar essa prosperidade dentro da comunidade, as pessoas trazerem seus trabalhos. E isso começou com o Mário lá, quando ele sempre falou, né? Venda seu peixe, ou seja, coloque aqui. E a Marisa está ativando isso lá. E essa é uma lembrança mesmo, porque às vezes a gente se esquece desses dons, como a Kista falou, às vezes a gente esquece que a gente é capaz de realizar, a gente é capaz de servir, né? Eu acho que essa depressão é a gente não se ver servindo, né? Assim, as tristezas, as angústias, as preguiças, tudo que nos tira desse estado de ação é quando a gente não se vê servindo à humanidade. E esse estado de serviço, ele precisa ser relembrado. A gente precisa ser relembrado de que a gente tem algo para doar e que nós somos únicos naquilo que a gente faz, né? E que cada um, doando a sua porção, faz com que essa mágica aconteça. Então, o que eu faço é o que a Súria faz, o que a Kista faz é o que ela faz, o que a Calute faz, o Mário, a Ruth, a Ângela, a Elisa. Cada um tem o seu valor. Cada um é um ser humano ali, complexo e cheio de qualidades e virtudes que podem ser passadas adiante. E assim a gente vai se ajudando, né? A gente vai alimentando uns aos outros, dando de comida, bebida, para matar a sede de quem tem sede, matar a fome de quem tem fome, e fazendo com que essa energia realmente volte a fluir. Quantas pessoas chegam na comunidade que estão muito tristes, que passaram por problemas muito sérios, algumas em depressão, algumas ali dentro dos seus mundos, né, sem ter uma perspectiva ou uma direção, né? E a gente, a tradição, ela nos aponta sempre uma direção. Ela é uma base sólida que nos aponta uma direção. Então, a cada semana, quando a gente ouve, né, a porção dos códigos da Bíblia, a gente está ali, aquela energia é a energia que é apontada para aquela semana, né? Se a gente se conecta com aquela energia, a gente pensa como que a gente pode agir naquela semana, o que que a gente pode corrigir, o que que a gente pode trazer para a nossa vida. Então, a gente tem essa tradição que nos aponta esse futuro, né? E que nos coloca o quê? Disponíveis para servir. A gente recebe uma base sólida, recebe esse apontamento do futuro e nos colocamos disponíveis para servir. Às vezes, se você acabou de chegar, você ainda está nesse processo de receber essa energia, Súria, eu entrei na comunidade, mas ainda não achei meu lugar, ainda não estou conseguindo servir, ainda não estou conseguindo ver isso tudo que você está falando. Porque talvez você ainda esteja no momento de receber. A gente tem um momento que a gente recebe, que a gente contém, a gente guarda ali aquilo que a gente recebeu e a gente começa a compartilhar. E isso daqui a pouco vai ser mais natural, vai ser mais fluido. Talvez nesse momento você esteja com tanta sede, com tanta fome, que você precisa se nutrir primeiro, né? Resgatar essa energia e então começar a compartilhar. Porque, de fato, o que a gente descobre depois de um certo tempo, quando a gente tem muita fome ou muita sede, que a gente começa a se alimentar quando a gente realmente mata a sede do outro e dá alimento para outra pessoa. É quando a gente se conecta com o outro e se dispõe a nutrir quem precisa. E assim a gente vai formando essa teia, né? Sempre em movimento, sempre em movimento. Então, eu acho que a depressão, as tristezas, as angústias, as tentativas, né? Algumas doenças, porque tem gente que consegue ressurgir, tem gente que consegue se curar, tem gente que consegue sair. São tentativas nossas de retomar a vida, de sair dessa morte em vida e se reencontrar com esse rio fluente, né? Com esse rio transbordante, que é a luz infinita, porque ela está sempre aqui. Então, eu acho que ao longo da história da humanidade, muitos desafios aconteceram, muitos desafios, sejam desafios de ordem física, desafios de ordem emocionais, psíquicas, muitos desafios. Mas eu sinto que nessa geração a gente precisa trabalhar muito fortemente a resistência. A resistência, sabe? Se abrir realmente para nos tornarmos pessoas resistentes diante dos desafios. Eu acho que a gente ficou muito suscetível aos acontecimentos e às coisas, e a gente ficou pouco resistente. Mas eu acho que isso também é uma fase, e essas coisas todas vão se transformando, e a gente vai aprendendo a cada dia. Mas é sempre a humanidade no processo de evolução. É sempre a humanidade se transformando e se tornando a sua melhor versão.
E uma coisa importante nenhum de nós é mais importante do que todos nós. Ou seja, essa noção de todos nós é o que realmente importa. E a gente precisa entender o seguinte, a doença, qualquer doença, e a depressão está incluída nisso, a doença é um recurso da natureza. A gente não pode demonizar a doença. A doença é um recurso da natureza, é um recurso pedagógico para nos mostrar que algo está em bases frágeis e que nós precisamos mudar essas bases. Né? A Keyes coloca aí, né, que ela conhece pessoas que foram diagnosticadas com depressão. Né? Deixa eu ver aqui se eu acho o comentário dela. Aqui, ó. Vejo pessoas depressivas próximas, diagnosticadas por um especialista, que se isola e os medicamentos já não fazem mais efeito. Só sente o desejo de desistir da vida. Então, é isso. A doença é um mensageiro. O que a gente tem que entender? Qualquer doença, né? Pode ser de unha encravada, depressão. Qualquer doença é um mensageiro. E o que, que esse mensageiro nos traz? Ele nos traz a mensagem de que algo precisa ser revisto na nossa vida, na nossa existência, aponta para a necessidade de uma mudança estrutural, uma mudança de estrutura de vida. Então, como qualquer doença, você vai ter remédios. Né? Então, se você tiver uma dor de cabeça, você pode tomar um remédio para que essa dor de cabeça ela passe. Mas o remédio que vai tirar a dor de cabeça ou vai frear um processo bioquímico de depressão, né? Ele não vai resolver a sua vida. Nenhum remédio vai resolver a sua vida. O remédio ele só te dá um tempo, ele só te dá uma pausa no sofrimento, na angústia, né, ou na dor, para que você possa realmente estruturar a sua vida em novas bases. Por que que algumas pessoas não conseguem sair do ciclo da doença? E aí podem estar várias doenças, não só a depressão. Né? Mas você pode incluir aí várias questões também, vários desequilíbrios. Né? Por quê? Porque as pessoas elas ainda acreditam que o remédio vai resolver o problema. Elas ainda acreditam que elas sozinhas vão resolver o problema. Quando que, na verdade, as doenças e as doenças que hoje estão cada vez mais em evidência no coletivo, elas são golpes da natureza, nos indicando e nos apontando que nós precisamos nos unir, que nós precisamos nos perceber como um só corpo, um só coração, que nós precisamos uns dos outros, que nós precisamos formar comunidade, que nós precisamos nos unir, que nós precisamos nos fortalecer como espécie humana, não como indivíduo, porque o crescimento da humanidade não se deu por conta de indivíduos brilhantes. O crescimento da humanidade se deu por coletivos que se ajudavam mutuamente em tempos de crise, em tempos de falência, falência emocional, falência financeira, falência climática. Isso não é nada disso, é novo. A gente já viveu isso em vários momentos da história humana e só conseguimos sobreviver a isso porque formamos coletivos de ajuda mútua, de conexão mútua. Então, toda e qualquer doença, né, você vai resolver, você vai no médico, você vai ali, vai tomar um remédio. Tá, tudo bem, pode ser um remédio natural, pode ser um remédio já conhecido, não importa. A questão é, o que quer que seja. Né, se você vai tomar um chá ou vai tomar um remédio de tarja preta, nenhum dos dois irá resolver a sua vida. A doença é um apontamento, é um sinal, é um mensageiro, é como um anjo que chega para você e diz, meu amigo, minha amiga, a vida está construída em bases erradas. Você precisa mudar o seu estilo de vida. Você precisa mudar o seu estilo de vida. A medicina, propriamente, ela cura muito poucas doenças. Se a gente for parar para pensar, a medicina cura muito poucas doenças. Na maioria das vezes, ela trata sintomas, né? Ela se tornou muito boa em tratar sintomas. Mas a cura efetiva das doenças se dá por uma mudança de estilo de vida. E cada vez mais os médicos, alguns médicos têm percebido isso e têm se dedicado muito a esse tipo de visão e construção. A chamada medicina preventiva, medicina de qualidade de vida, né? E outras coisas mais que são de grande importância. Por quê? Começaram a perceber que a medicina não cura doenças, a medicina cura sintomas. O que cura doenças é mudança de hábito. E mudança de hábito começa por mudança de consciência. Quando você começa a alterar a sua consciência, quando você começa a mudar a sua consciência, as estruturas que criaram um desequilíbrio, elas começam a se reposicionar e a sua vida ela vai mudando. Mas se você continuar vivendo a mesma vida, mesmo que tomando um remédio, mesmo que iniciando um tratamento, seja ele qual for, mas você continua fazendo as mesmas coisas, você continua preso nos mesmos velhos padrões de comportamento, você vai continuar recebendo as mesmas coisas. É simples como isso, né? Então, eu acredito, né, eu acredito na Cabala Ancestral como algo de saúde pública, como um fator de saúde pública. E a gente viu muito isso na pandemia, né? Como a Cabala Ancestral ela se prestou a ser um serviço de saúde pública, né? De quantas pessoas conseguiram suportar o isolamento, quantas pessoas conseguiram suportar, né, o momento mais crítico da pandemia, o medo, né, graças a um caminho espiritual. Não estou dizendo que a Cabala Ancestral seja a única coisa, né, que te ofereça isso, mas eu sei que nós estamos empenhados a construir isso, uma mudança de estilo de vida, uma mudança de consciência, e isso é o fator da cura. Só o remédio, só o médico, só o tratamento não vai, né, resolver o problema na sua totalidade.
E a gente não pode esquecer da arte, né? Já que a gente falou dos dons, grandes artistas fizeram grandes obras por causa desses momentos mais difíceis da vida, né? Vivendo uma depressão. Então, é uma comunicação, é uma panela de pressão, né? Algo que está em ebulição, um estresse, e uma das formas de você também colocar a sua dor, que pode ser a mesma de milhares de pessoas. Então você também vai estar, de alguma forma, trazendo uma cura, né? Não só para você, como para os outros. Eu não tive uma depressão, mas eu morei 5 meses na Alemanha, e menos 20 graus, e eu fiquei bem contraída, assim, um processo de contração que eu não estava preparada. E foi exatamente um start, a poesia surgiu, e eu escrevia, e aquilo me aliviava. Então, claro que depressão é uma doença, sim, mas às vezes a gente está num processo muito difícil, não é uma depressão, mas, né, beira uma depressão, e a arte ela é uma forma de você colocar essa sensibilidade, essa dor, essa busca pela cura, né? É bem bonito.
Fala, Camila.
Tem tanta pergunta aqui.
Vamos para o arco-íris. Aqui, ó. Acabamos de sair do mês de Nabal, né? Estamos aí no finalzinho do Nabal.
É, mas é bom falar, é o último dia, né? Amanhã e o Massim. Eu acho essa aliança importante.
Fala Maru.
Você quer que eu fale?
Fala do mês do Nabal. Não, fala do Nabal.
É, a gente está no mês de Bu, né, no calendário da Cabala Ancestral. A gente está no mês de Bu, que é o mês, né, que remete ao período do dilúvio no tempo de Noé, e que as pessoas conhecem como dilúvio, né, mas a expressão antiga no texto bíblico, a expressão em aramaico, é a expressão nabal, que quer dizer colapso. E o que sabemos dentro da Cabala é que esse período do ano que termina, né, termina amanhã, ele tradicionalmente traz uma turbulência, ele tradicionalmente traz um período de turbulência global, turbulência mundial, turbulência nas relações, né, não só sociais, mas interpessoais. E nós estamos entrando, né, vamos entrar, no mês de Kislimo. Né? E o mês de Kislimo, né, que tem início na quinta-feira à noite, né, começa o mês de Kislimo, é o mês da constelação, né, do arqueiro, ou a constelação do arco, chamado Kista. Né? E é muito interessante, por quê? Porque Kista quer dizer arco. Né? No final do dilúvio, aí trazendo ali os ensinamentos de Noé, né, do texto bíblico, né, no final do dilúvio, como uma representação da esperança, como uma representação de uma aliança espiritual, de um olhar da luz infinita para com a vida, para com a continuidade da vida, né, no primeiro dia do mês de Kislimo, surge lá no tempo de Noé um arco-íris no céu. E a palavra arco-íris é Kista Maran, que em aramaico significa literalmente arco do grande céu, né? Que é a tradução literal dessa expressão. Kista Maran, que é o nome da Kista aqui, né? Então, então ele representa isso, ele representa um momento de recomeço, um momento de renascimento. Tanto que há um costume na nossa tradição que, se você observar um arco-íris ao longo do mês de Kislimo, que é esse mês que vai começar quinta-feira à noite, é um bom presságio, é um bom sinal, é um sinal de renascimento, é um sinal de que há uma possibilidade de renovação, há uma possibilidade de recomeço para quem vê, para quem contempla um arco-íris ao longo desse mês. Né? Então, esse seria o significado do arco-íris, né, na visão da Cabala ancestral.
Eu adoro também trazer essa... Eu chamo de também a maior pincelada, a maior não, mas uma grande pincelada da natureza, porque é exatamente quando você não está nessa energia, né, do que seria esse Kista Maran que há dentro de cada um de nós, que seria essa esperança, é como se a gente enxergasse a vida meio preta e branca, e nada, né, traz vida. Então o segredo é você se agarrar a qualquer feixezinho de luz na sua vida, algo que você realmente viu ali, que você pode se agarrar, porque é exatamente dessa forma que surge o arco-íris, né? Então tem o dilúvio, tem essa não enxergar nada, esse preto e branco, né? Esse denso, e se entra um pouco de luz, começa a vir esse momento de cura. E para surgir o arco-íris, você também precisa do raio do sol. Então é literalmente isso, né? Para a gente também buscar, quando estiver nesses momentos preto e branco da vida, se agarrar num pequeno feixe de luz, algo que você vê uma bênção ali, que isso traz a esperança desse recomeço. E outra coisa que eu acho lindo, que foi uma aula que você deu, Maru, falando desse arco e flecha, né, para a nossa tradição, dessa simbologia. E aí, cada parte do arco e flecha representa algo, né? Então, a flecha também, sendo esse ser humano, quanto mais você traz essa flecha para trás, trabalhando essa resistência, né, sendo forte em relação aos impactos da vida, então quanto mais você recua, que é também olhar para o passado, né, olhar para esse nosso feminino, para essa nossa base, quanto mais você lembra de onde você veio, mais você vai saber qual é o seu destino, aonde você quer chegar, o mais alto que você pode mirar. Então, essa recuada da flecha sendo esse passado e essa lança, né, indo em direção ao destino, seria esse futuro, mirando bem alto. E eu acho que trazendo isso também, né, você embaixo de um arco-íris, é literalmente você também trabalhando isso, sendo essa flecha, trazendo essa esperança, mirar o mais alto possível. Então, tem o sorriso dos deuses também, que eu acho interessante, né? Como se fosse a arte, eu acho muito presente no arco-íris. Então, sendo esse sorriso dos deuses, é também como se nós tivéssemos essa energia da arte, né, impulsionando para algo. Assim como Adamaru dançou na fogueira e Inanna abriu os olhos, é um pouco isso. Quando a gente faz arte, quando a gente bota o nosso dom para fora, é como se a gente trouxesse essa esperança também para toda a humanidade. E os deuses, né, sorriem, que seria essa simbologia do sorriso dos deuses. Então, eu vejo a arte muito forte também, pulsando, pós-Nabal, né? Esse recomeço.
É a potência, né, de ultrapassar um momento de restrição, de superação também. Né? Alguém aqui, interessante, que alguém perguntou, né? A gente não vê essa espiritualidade o tempo todo. Porque a gente vê, às vezes a gente enxerga, né, uma realidade da espiritualidade, da luz, e muitas vezes logo depois a gente cai, a gente não vê mais. Eu acho que por mais sábio que você seja, mais espiritualizado que você seja, é normal você passar por esses altos e baixos, porque é isso. Às vezes o momento de restrição, você perde um pouco a visão das coisas. Mas se você tem a persistência, você mantém o compromisso, se você mantém os valores, a resistência, né? essa resistência, esse olhar para o passado, essa base... isso volta, esse arco-íris, aí quando volta, volta ainda mais belo, né? Depois da tempestade, que às vezes te impede mesmo de enxergar, e você é um presente, né? De alento, de superação, né? Você passou por isso, e eu tenho esse presente, é possível ver a beleza da vida mesmo. Por isso que beleza tem a ver com restrição também, né? Deve ser, deve ter alguma ligação aí com...
Sim. Eu ia falar exatamente sobre essa colocação que foi feita, né? Por que que nós recaímos, né? Por que que a gente tem esse vislumbre da espiritualidade, a gente consegue ter um vislumbre da sabedoria, a gente consegue... ser tocado por aquilo que é a direção mais assertiva, mais correta, né, mais luminosa, e porque recaímos, né, porque a gente cai o tempo todo, porque a gente é humano. E eu acho que a gente não pode perder em nenhum momento o sentido dessa humanidade. E a gente não pode se iludir de que uma espiritualidade saudável seja constituída por indivíduos, né, petrificados na perfeição. Embora muitos caminhos tenham feito questão de construir isso em torno de alguns indivíduos históricos até mesmo, né? Isso não existe. Isso não só não existe, como isso reforça a angústia. Se há uma coisa muito bonita na natureza dos indivíduos que compuseram o texto bíblico, é exatamente a humanidade deles. Nós estamos falando de indivíduos que riem, que choram, que se enlutam, né, que têm recaídas, que são humanos, que são como cada um de nós, cuja diferença é que eles não desistem. É que eles não são seres desistentes. Mas eles são falíveis em alguns momentos, né? Eles são mais falíveis do que qualquer um de nós aqui. Se você acha que você é falível porque você, uma hora ou outra, tem uma recaída num vício, numa compulsão, numa reação, né? Existem personagens grandiosos dentro da história da tradição que tiveram recaídas muito mais severas e muito mais críticas do que a gente possa supor. Mas o que faz deles indivíduos tão grandiosos é o fato deles não serem desistentes. E esse é um dos maiores males do mundo contemporâneo. A gente se tornou profundamente caprichoso, a gente se tornou profundamente mimado, né, na crença de que somos indivíduos especiais, somos indivíduos prediletos de alguma maneira, e existem muitas abordagens pseudo-espirituais que tentam reforçar a natureza do quão especial nós somos, do quão escolhido nós devemos nos sentir, e isso só vai criar essa percepção frustrada, só vai criar essa perspectiva frustrada do ser humano. Os grandes elementos, os grandes seres, as grandes almas espirituais do mundo, elas recaíam, elas tropeçavam, elas se entristeciam algumas vezes. Elas tinham que dar alguns passos para trás. Eu já falei isso algumas vezes aqui, né? O texto bíblico fala de que Abraão era um homem próspero, mas a maioria de nós, eu diria que 99% de nós hoje, aqui, agora, não gostaria de viver 24 horas a prosperidade de Abraão. Porque a prosperidade do homem do final da Idade do Bronze é algo que seria insuportável para o homem moderno. Mesmo sendo prosperidade. Então, é uma prosperidade de uma perspectiva completamente diferente. Então, a gente precisa não ser desistente. A gente precisa saber que é possível tropeçar, errar, né, recomeçar. Né, mas, primeiro, sempre aprender. Sempre aprender. Você pode errar 10 vezes. Sempre aprender. Aprender com os erros, aprender quais são os mecanismos internos que levam você ao erro e cada vez você pode descobrir mais quais são os gatilhos que fazem você ir para o erro, né? E não desistir. Não desistir, não desistir de uma vida singular, não desistir de uma vida significativa, não desistir. Esse é o ponto crucial. Então, quem é que erra no caminho espiritual? Quem erra é quem desiste, não é quem erra. Ou seja, o único pecado, né, usando dessa palavra tão desgastada, o único pecado é deixar de andar. O único pecado é deixar de progredir. Né? Qualquer outra coisa é válida. Né? Qualquer outro tropeço, qualquer outra correção ainda necessária, né? Mesmo que você passe sua vida inteira em processo de correção, tudo isso é permitido. Né? Mas, a partir do momento que você desiste, que você interrompe, aí não há nada a fazer. Então, não busque essa perfeição, não busque essa cristalização na excelência, porque isso só irá criar, né, uma fantasia acerca da natureza humana que não pode ser correspondida.
E nós somos seres naturais, né? E a gente não vê a Terra num lugar de estabilidade. Eu sempre vou falar isso aqui, gente, eu vou trazer isso sempre. Nós somos também cíclicos. A gente vai passar por momentos onde a gente vai estar mais contraído, vai estar triste, vai passar por alguma frustração. O importante é a gente aprender a lidar com esses momentos, né? Com esses momentos que eles são escuros, sim, porque muitas vezes não tem uma luz que esteja ali iluminando aquilo que a gente está vivendo, mas a gente lembrar que nada vai permanecer naquele lugar, né? E que o dia seguinte pode ser diferente, e que o outro dia vai ser diferente, e que a gente vai passar pelas situações e que a gente tem a possibilidade de ir transformando elas a cada dia. Eu acho que esses buracos ao longo do caminho, né, essas depressões ao longo dos nossos caminhos, eles precisam ser tratados pela gente como movimentos naturais, depressões naturais do nosso processo de aprendizado e transformação. E a gente vai cair, sim, como o Mário falou, e vamos cair muitas vezes. E não existe um ser perfeito lá, como o Calute também trouxe, né? Mas um mestre passa por isso, alguém que já está num lugar tido como alguém espiritualizado passa por isso? Passa, porque há sempre aprendizado para um ser humano, independente do lugar que ele ocupe. Todos nós teremos os nossos aprendizados, todos nós passaremos para aquilo que a gente precisa olhar naquele tempo. Porque não tem um lugar de chegada. O que a Cabala ensina para a gente, e isso para mim é a grande certeza, né? O que nos mantém sempre em movimento, é que não há um lugar de chegada. Não há um lugar que a gente tenha que alcançar. A gente não precisa alcançar uma espiritualidade X ou um patamar espiritual que seja de uma iluminação e que tenha que permanecer. Porque são lampejos da nossa alma que vão acessar isso. E você pode acessar isso agora, nesse momento que você está vivendo. Você pode acessar. A cada insight que você tem, a cada reflexão que você tem, a partir do que a gente fala, e leva você para esse estado, isso é um lampejo da luz. A cada movimento que você faz, a cada ação que você comete, que você se arrepende, a cada erro que você olha e aprende, transforma isso, né, e consegue caminhar na sua vida, é um lampejo dessa iluminação, dessa luz. Porque é você injetando luz naquele lugar que antes havia escuridão. Então, a gente vai fazer isso muitas vezes ao longo da vida. E a gente vai morrer fazendo isso. Porque o nosso processo como ser humano, como humanidade, é um processo de evolução contínua. Ora, se o universo tem muitas estrelas, e as estrelas são infinitas, e a gente não sabe nunca quando elas vão deixar de continuar, porque a gente sabe que é infinito, o nosso aprendizado também é, porque a gente faz parte dessa criação. Nós somos criaturas disso tudo, dessa criação e dessa grande explosão que aconteceu, e que ela não aconteceu num tempo, ela continua acontecendo. O universo continua explodindo, gerando novas estrelas, e a Terra continua tendo sementes embaixo da Terra que vão eclodir para virar uma nova planta. E você vê planetas que surgem, constelações, galáxias, isso tudo continua. Isso é o universo e a criação nos apontando que nós somos esse infinito, né? Esse ser de infinitas possibilidades. Então, se o universo é assim, e ele nos dá esse exemplo todos os dias, quando a gente olha para o céu, quando a gente olha para a Terra, quando a gente olha para o alimento, quando a gente olha para aquilo que a gente vê na natureza, é a natureza dizendo para a gente: você também é. Você também é cíclico, você também é infinito, você também está nesse processo de constante evolução. Não a Súria, mas a humanidade. E quando a gente olha, se olha nesse lugar de ponte entre quem esteve aqui, entre quem vai chegar, a gente sabe que a gente está sempre em evolução, que a gente não vai precisar alcançar nada, porque depois da gente vão vir outras pessoas que vão continuar essa obra, que vão trazer essa mensagem. Assim como já trouxeram os nossos ancestrais, assim como hoje a gente ouve as mensagens dos nossos ancestrais. Sabe por quê, gente? Essa luz nunca se apagou. Essa chuva nunca deixou de irrigar esse rio para encher esse poço de sabedoria. A gente é infinito. E toda a nossa ancestralidade, e todos aqueles que vão vir depois de nós, se comunicam através dessa consciência de continuidade, de ser infinito, de ser em evolução, de estar nascendo e renascendo com as estrelas do céu, que explodem e que estão lá nascendo, e Inanna continua gerando seus filhos, porque ela continua sonhando. Se a gente pensa nisso, a gente não fica tão aflito de que lugar a gente tem que chegar, mas a gente começa a ter certeza que a gente só precisa caminhar. A gente só precisa andar com os nossos pés na terra e dar um passo de cada vez, todos os dias, nascendo com um coração novo e sábio, que é assim que a luz infinita nos ensina. Que nós temos a chance, se a gente dormiu, acordou, abriu os olhos, aquele dia a gente pode renascer com um coração novo e um coração sábio. O dia que a gente não estiver mais aqui e que o nosso sopro se findar, estarão outras pessoas renascendo com um coração novo e sábio. E é essa esperança que a tradição da Cabala Ancestral nos dá. Não nos dá nenhuma outra promessa. A única promessa que a tradição da Cabala Ancestral nos dá é ser em fluxo, é se manter em movimento. É a única, para que a gente possa estar sempre criando e recriando. Assim como o universo, assim como a Terra. Né, gente?
E, Súria, é lindo isso, porque se a gente, né, mesclar todos os assuntos aqui que já passaram, né, arte, depressão, arco-íris, o ritmo, né, do universo... é contrai e expande. Então, essa contração e expansão, ela acontece em todo o universo. A Terra contrai, retém e solta. Contrai, retém e solta. E aí eu trouxe isso muito forte no domingo, na Hakimara, porque a gente tem tendência, não é uma depressão, mas a ficar meio deprê, quando a nossa fonte de algo cessa. E é exatamente isso, não é para você ficar triste, e sim entender esse momento de contração. E isso faz parte, é a pausa da natureza. Então não precisa ficar triste se está sem inspiração, se está sem alguém interessante num certo momento, se está sem meio noção de onde, né, quer chegar, qual é o meu destino. Você não precisa ver isso como algo negativo, e sim uma pausa. É exatamente essa contração para você olhar para dentro, e porque a gente cai no drama. Quando a gente faz essa contração, normalmente a gente sofre, meu Deus, vai ser assim para o resto da vida. E não é, o universo é isso, né? Então essa pulsação vai ser na nossa história de vida. E isso cabe muito ao artista, de novo, né? Que está marando, de novo, aqui voltando com a arte do arco-íris. Por quê? Porque são obras. Você faz uma obra e você recua, se inspira novamente, cria algo, recua, um novo álbum, né? Os músicos são álbuns que eles vão soltando e tem esse momento de contração. Só que isso vale para tudo. Então a gente não pode cair num drama. isso faz parte, né, da vida, da história, do amadurecimento. É o principal. Porque se somos seres cíclicos, então a gente está sempre evoluindo. E como é que vai colocar isso para fora? Tem que mergulhar, começar a entender, bom, eu já não penso mais dessa forma, eu já desejo outra coisa. Então, isso é necessário, é olhar para dentro, para depois, já sei para onde eu quero ir, já sei aonde eu quero mirar, já sei qual é o destino que eu não estava vendo. Então, faz parte.
Quando você fala assim do drama, é porque toda vez que a gente quer segurar alguma coisa ali, que aquela coisa não se modifique, né? Assim, a gente fala, não, é isso aqui, eu tenho isso, por exemplo, quando eu cheguei, vocês mudavam sempre os móveis de lugar, eu entrava em pânico, eu falava, não, mas eu só quero aquele jeito que estava, eu gostava. E eu aprendi que, na verdade, esse desejo da gente querer manter algo no lugar e não estar aberto a esse fluxo que a vida propõe, né, que a vida nos oferece, é que faz a gente cair nessa tristeza, porque a gente quer que algo que estava ali, mas que já não está mais maduro para continuar daquele jeito, permaneça. Aí a gente cai nesse drama. Né?
E eu queria lembrar... Ai, desculpa, Calute, fala. Ai, você está sem áudio também. Ou só... Ah, não, está sem áudio. Não, então é para eu falar. Peraí, é muito rápido. Não, eu lembrei... Ai, quando eu cheguei, há 10 anos atrás, aqui na Cabala Ancestral... Esse homem, Mário Meir, fez uma oficina de arco e flecha, que foi uma das coisas mais maravilhosas que eu já vivi. E eu nunca tinha feito essa associação. E aí hoje aqui, no Expresso Cabala, eu entendi. Para você acertar o alvo, você tem que mirar um pouquinho mais alto o arco e flecha, por causa, né, da força da gravidade. Só que é lindo, né? Que é exatamente isso. Se a gente deseja algo, a gente tem que mirar um pouquinho mais alto. Que aí a flecha, tum, vai cair no destino, né? E aí isso é totalmente, né, essa correlação com o arco-íris, é isso. Nunca deixe de sonhar. E sonhe cada vez mais alto. E aí a vida vai nesse rio, chegando na direção certa. Então, mire o mais alto possível. Lindo. Tá, professor, um dia eu vou cobrar essa oficina de novo, hein? Quando voltar em um presencial, melhor professor de arco e flecha que eu já conheci, nosso guerreiro, Mário Meir.
Ah, vocês falando de movimento, né? De arte também. Me veio essa imagem de que... Me veio esse pensamento, né? Quando que a gente ficou quadrado, né? Porque... Anguloso. Porque tudo na gente é arredondado, né? No nosso corpo, na natureza, no universo... Tudo são essas bordas arredondadas que dão que permitem esse fluxo. E a gente foi construindo casas quadradas, as tendas eram redondas, as ocas, né, as habitações mais ancestrais do ser humano olhavam a natureza e era tudo mais arredondado. Né, mais orgânico dentro dessa questão arredondada. E a reta, ela dá um ponto como se de fim, é um fim de uma linha, né, e a gente não tem esse fim. Se a gente almeja um fim, a gente acabou. Né? Se a gente almeja chegar num ponto, é aquela grande famosa frase, né? Não importa o caminho, né? Não é o ponto de chegada, é a caminhada que importa. Né? É, navegar é preciso, né? Tá em fluxo, né? Essa caminhada, esse constante movimento. E a gente começou a desenhar e a construir as coisas e a imaginar os pontos cartesianos, a vida mais em linha reta, e esqueceu das curvas que estão lá na nossa ancestralidade, estão em nós, todos nós, e na natureza, e no universo, em tudo.
Gostei, que eu sou cheia de curva. Estou com umas curvas mais avantajadas do que eu gostaria hoje. Gostei. Vou pegar essas curvas.
Eu tenho uma teoria que tudo que é feminino tem esse desenho mais arredondado, curvilíneo, essa coisa mais horizontal, a terra, né? A grávida, a barriga da grávida, os seios, os ovários, aí vai tudo, o umbigo, cordão umbilical, o bebê saindo da mulher também, a porta e o parafuso, né? Sai nesse espiral. Então, o feminino ele é muito ondular, ele é muito espiralado, ele é muito horizontal. E o masculino é exatamente essa energia, para mim, muito forte do foco, do destino, do reto, do vertical, né? Daí o órgão sexual masculino, daí várias energias do homem, essa coisa, por isso que ele tem essa capacidade de focar muito grande, porque ele é reto, ele vai direto ao ponto. A mulher não, é casa, é criança, é a cozinha, é o trabalho, é, né, uma estrutura muito circular mesmo. E aí é lindo você falar isso, porque realmente a gente já vem nesse movimento, né, de entender que esse feminino no mundo, né, não estou falando de mulher, mas esse feminino dentro dos homens, essa terra que está ficando doente, que está ficando, é ótimo, né, que está completamente doente, que nós deixamos a terra contaminada, de certa forma. Então, é a falta desse olhar feminino mesmo para as coisas. Então, claro que tudo ia cair para o angular, né, tudo ia para ir... pontiagudo, né? E a gente tem que começar a trazer esse feminino mais maleável, uma coisa mais harmônica, né? Não fechando, né? Porque é isso. Quando a gente também começa a facetar demais as coisas, a gente pode fechar. E se a gente vai num circular, esse circular ele tem essa capacidade de ir no espiralado, num crescente cada vez maior e chegando a tudo, né? No todo e não num ponto só. Então é um feminino realmente esse. Tá tudo bem, Súria. Você tá.
É, existe uma questão.
Deixa eu só falar da Taina aqui. Taina, chamam a Kista de Krista, Krishna. Mas o que, Kista?
De Krista. É, Krishna, Kista, Krista.
Krista Mara, sem esse R aí.
Acho o Mário fala que é harequista. Krista Mara. Ele chama harequista.
É uma palavra em aramaico, né? Krista Mara, que significa arco-íris, que a gente acabou de falar.
Já me chamaram de Jesusquista, já fui Jesusquista, harequista.
Harequista, muito bom.
E Krista, Krista, gente, eu falei, ai não, gente, que isso, Krista, Krista do animal, nossa.
Tem uma questão interessante sobre isso, né, que vocês estão trazendo, e essa questão de que momento, né, que momento a gente saiu desse movimento circular da natureza para entrar nesse formato angular, tão artificial. Isso acontece exatamente no grande elemento doador da moral ocidental, que foi a ruptura que aconteceu na Grécia Antiga, a ruptura entre os ritos titânicos e a entrada dos ritos olímpicos. Né? Isso aí é a passagem da Grécia, a Grécia pré-clássica para a Grécia clássica. Na origem da Grécia, né, pré-clássica, os deuses, eles eram forças da natureza, chamados deuses titânicos. Né? Eram titãs, eram forças da natureza. E eles eram os grandes regentes do ideal de divindade, né? Desse ideal do que é sagrado. E essas forças da natureza eram representadas por forças que o homem não conseguia dominar. O homem não consegue dominar essas forças titânicas da natureza. Com o advento, né, com o surgimento do pensamento clássico grego, alguns filósofos trouxeram essa coisa da importância de ressaltar o domínio do ser humano sobre a natureza. E aí você tem a inserção do quadrado e do retângulo, né, dos ângulos retos, como sendo um ideal para representar a potência do ser humano sobre a natureza. Daí você tem as túnicas gregas, que eram, na verdade, angulares, faziam com que o corpo do homem ficasse retangular, e que depois, no mundo moderno, foi reproduzido na figura do terno, né? E da gravata, cuja utilidade é zero, mas ela é uma seta, né? É uma seta reta, né, no centro do corpo. Então, você tem isso, na verdade, é uma herança dessa saída da Grécia titânica para a Grécia clássica, né? E aí, os deuses da natureza, que são os deuses titânicos, eles foram demonizados, eles foram transformados em demônios, como quase tudo que acontece, né, na história humana, quando uma religião ela se sobressai à outra, ela transforma os deuses anteriores em demônios. E os deuses que passaram a predominar eram os deuses olímpicos, que eram os deuses que viviam no Olimpo, que era uma construção, né? O Olimpo era a imagem e semelhança de um senado grego, né? Então, e aí os deuses se tornaram a imagem e semelhança do homem, do ser humano, e se tornaram quadradinhos, se tornaram sobrenaturais. E isso teve uma importância crucial na formação de praticamente todas as religiões ocidentais. Quase todas as religiões do Ocidente saíram dessa passagem, né, de um período onde as forças da natureza eram ressaltadas. Né, você vê isso no texto bíblico. Né, então, o texto bíblico, aonde está Deus no texto bíblico? Está no arbusto em chamas, está numa montanha fumegante, está numa coluna de nuvem, está numa coluna de fogo, está em pedras empilhadas. Né? Deus está aí no texto bíblico. No pós-bíblico, ele passa a ocupar o templo, né, que é uma construção quadrada, retangular. É uma construção completamente antinatural. Né? Então, representando exatamente essa passagem, esse momento em que o ser humano ele sai desse contato mais próximo, mais íntimo com a potência da natureza e entra nessa prerrogativa de arrogância do domínio da artificialidade gerada pelo ser humano sobre as forças da natureza. E isso tem muito a ver com o que eu falei no começo aqui, que é a falência do modelo civilizatório. Né? Ou seja, a gente acreditava que a sociedade organizada como estava, né, era infalível, era impenetrável. E, de repente, um vírus, a menor dentre todas as criaturas do mundo, derrubou a estabilidade, derrubou as fronteiras, independente de qualquer coisa. Ou seja, não foi só país pobre, não foi só país, né, com esse ou aquele viés ideológico. Né? Não importa a sua religião, não teve nenhuma religião que ficou imune. Né? Não teve nenhum país que ficou imune, não teve nenhuma geografia que ficou imune. é a natureza dando um tapa na cara da humanidade, dizendo, olha, isso aí que vocês consideram ser incrível, esse modelo civilizatório impenetrável, né? Eu posso acabar com isso com um vírusinho, com a menor e a mais ínfima de todas as criaturas. Eu não preciso nem usar as baleias, eu não preciso nem usar os tubarões, eu posso usar um vírus, eu posso usar o menor do que eu tenho, do arsenal que eu tenho. Né? E isso não é para nos... Isso é para mostrar e trazer para nós, né, a ideia da nossa vulnerabilidade. E a nossa vulnerabilidade, ela só é vulnerabilidade porque a gente se desconectou. A gente se desconectou da natureza, a gente se desconectou do natural, a gente se desconectou dos valores integrais da natureza, entre eles o valor da coletividade, o valor do grupo, o valor da matilha, o valor de todos juntos. Né? E é isso que a gente tenta resgatar na Cabala Ancestral, que se chama Cabala Ancestral justamente porque está ligado a esses valores anteriores. Né? E essa é uma das diferenças entre Cabala Ancestral e Cabala Judaica, porque a Cabala Judaica é uma cabala que surgiu e se formou dentro da Idade Média e que já está dentro de um valor, né, quadrado, já está dentro de uma perspectiva enquadrada, né, dentro de um modelo civilizatório rompido com os valores da natureza.
E é forte, né, Maru, porque o vírus ele ainda é invisível, né? Então não é um meteoro que você está vendo chegando na Terra, não é um maremoto, tsunami. Então é como se fosse também, de certa forma, essa hipocrisia que há dentro de cada um de nós, né? De ser, fingir ser algo, mas cada um de nós tem essa precariedade também, tem essa autodestruição, tem esse movimento de destruir também, né? Quando você não recicla um lixo, quando você joga coisa na praia, quando você... Todos nós temos que enxergar, né? Porque o sagrado Deus, ele vê tudo que a gente faz. As pessoas ao nosso redor, não. Mas o sagrado vê. Então, de certa forma, é isso, né? Esse invisível dentro de nós, mas que a gente sabe que tem, que é o que tem que ser trabalhado, né? A evolução vai ser a partir daí.
Vamos ficando por aqui nessa noite. Bom, se você está aqui pela primeira vez, não conhece nada de Cabala Ancestral, fique à vontade para olhar aí no nosso YouTube, nos vídeos que a gente compartilha, no nosso Instagram. Aproveite para conhecer essa sabedoria, acesse esses conteúdos. Para quem já caminha com a gente, para quem já vem aí assistindo, que eu sei que alguns começam a maratonar os vídeos do YouTube. E se você está sentindo chamado, fale com a gente. Eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo também o acesso para você fazer parte do movimento da Cabala Ancestral. Hoje a gente tem os cursos estudos avulsos, né? Os cursos avulsos estão disponíveis lá na nossa bio do Instagram. E a gente também tem o acesso ao movimento da Cabala Ancestral. Ah, Suri, qual é a diferença? O movimento da Cabala Ancestral, a gente... você entra para esse movimento. Então, todos os dias você recebe mensagens diárias com a energia do dia, você recebe meditação, você assiste as aulas ao vivo, né? A gente está nessa convivência diária, né? A gente está sempre mandando mensagens para vocês. Vocês têm sempre a oportunidade de trocar com a gente ao vivo. Então, quinta-feira agora a gente tem uma aula do Método 5D sobre mãos e dedos, que o Mário vai dar, fazendo uma associação do corpo com as emoções e como que a gente trabalha isso, cada parte do corpo. E a gente tem a oportunidade também de você estudar pelos estudos avulsos. Lá no Instagram você tem curso de Árvore da Vida, se você já estuda Cabala em outro lugar. Porque às vezes tem gente que, já estudo Cabala, estou aqui buscando a Árvore da Vida. Lá tem a Árvore da Vida, tem as Letras Sagradas, que é todo o alfabeto aramaico, e o que cada virtude representa. Você tem 5 níveis da alma, que fala sobre os 5 níveis. Né? Você tem Jornada de Autoconhecimento, Eu estou terminando de subir imersão de relacionamento. Vou subir o curso da Quista, que chama Chacão, que fala sobre a casa, o corpo, a mente. E vou terminar de subir isso tudo aí para a gente poder organizar para vocês. Ah, Surya, eu não quero participar agora do movimento, com as aulas ao vivo, não sei se vou conseguir acompanhar. Faz um dos nossos cursos da Vultos Maria Madalena, que faz tanto sucesso. É um curso maravilhoso para você começar. E a gente agora está com uma campanha, as pessoas estão conhecendo, e é um curso que fala sobre feminino, fala sobre masculino, fala sobre o caos, o vazio, a nossa imagem, e é um curso profundérrimo. Muitas pessoas têm chegado por Maria Madalena e vêm caminhar no movimento, né? Então, fique à vontade, gente, venha fazer parte dessa comunidade. Eu amo mandar mensagem para vocês, amo falar com vocês, é o que me mantém viva. É esse serviço que a gente estava falando aqui no início da live, né? Quando a gente tem um propósito, quando a gente se coloca no nosso lugar para servir, a gente fica feliz de fazer isso, tá? Então é isso. Olha, tenha uma ótima noite. Durmam bem também, gente. Nadine, boa noite, bom descanso para vocês. Bons sonhos, que a luz nos mantenha no caminho e que a gente continue essa comunidade unida, entrelaçada, um só corpo, um só coração, se amando, como a gente vive a cada dia. Tchau, até a próxima. Beijo.
Até a próxima.
Beijo, Damar, querida.
Tchau.